Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Um orgulho que nem todos podem ter. Este é o GE Santos na sua edição 157. O ponto de encontro da torcida santista. Hoje vamos falar da derrota do Santos para o Atlético Paranaense por apenas 1-0, porque poderia ter sido mais. E vamos já olhar para o jogo do Santos contra o Flamengo no próximo sábado. E lançarei aqui aos meus companheiros de mesa virtual, Bruno Gilfrida e Isabel Nascimento, o seguinte tema: 5 motivos para acreditar que o Santos tem condições de vencer o Flamengo no próximo sábado, 19 horas, na Vila. Não sei quais são esses 5 motivos, mas nós tentaremos arrumar durante esse programa, até porque zebras acontecem. Bruno Gilfrida começa falando sobre o jogo de ontem, e um pouco desse jogo, da expectativa para o sábado. No que o santista pode se agarrar para ter coragem de ligar a televisão no sábado, 19 horas, sem imaginar que vai sofrer imensamente contra o Flamengo?
Fala, Amaral e Bel. Cara, primeiro, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Mas infelizmente você já me pediu para trazer um milagre aqui, né? Que é o torcedor ligar a TV com muitas expectativas, assim, acreditando de fato que o Santos pode ganhar esse jogo contra o Flamengo. Mas estamos aqui para isso e vamos buscar esses 5 motivos. Mas antes, como você disse também, a gente vai falar sobre o jogo contra o Atlético Paranaense. Um jogo... acho que... tem sido comum a gente dividir o jogo do Santos em duas partes, né? Em primeiro e segundo tempo, antes e depois de levar o gol e tal. E acho que ontem o Santos foi melhor no segundo tempo. Acho que deu uma melhorada. Não acho que foi só por mérito do Santos. Eu acho que o Atlético Paranaense também tirou um pouco o pé do acelerador, porque o problema do Santos, mesmo no primeiro tempo, não foi ofensivo. Eu acho que o Santos até jogou bem ofensivamente no primeiro tempo, teve um chute do Sanches que foi bom, um chute do Jean Mota. Acho que o Santos mostrou criatividade, como o meio de campo dava sinais que teria criatividade, né? Porque é um meio de campo praticamente sem volantes ali. Então, acho que ofensivamente no primeiro tempo, o Santos até se comportou bem. O problema foi defensivamente. Aí no segundo tempo, o Atlético Paranaense, já talvez um pouco cansado e tirando um pouco do pé do acelerador, entre aspas, facilita as coisas para o Santos e o Santos começa a jogar melhor. Mas o primeiro tempo do Santos ontem foi desesperador, assim. O Atlético Paranaense trocava passes na entrada da área como se estivesse brincando, e o Marcos Guilherme correndo para um lado e para o outro, assim, sem saber o que estava fazendo em campo.
Não, e até um pouco desse primeiro tempo desesperador de ontem, cabe um pouco no meu primeiro motivo para acreditar que o Santos pode vencer o Flamengo, vencer ou competir com o Flamengo, pelo menos, é que ontem o Santos tinha vários desfalques. Pior que tá, não fica. Mas assim, o Santos tinha ontem um desfalque que complicou muito o esquema do Diniz, que foi o fato de não ter um Camacho ou alguém que saísse com a bola. Então ele fez uma pirotecnia ali que eu não entendi muito bem, que foi trazer o Jean Mota mais para trazer, e aí o Marcos Guilherme jogando numa posição mais de armador, correndo de um lado para o outro, sem muito bem saber o que fazer, o Sanches jogado mais para a ponta.
Eu acho que o Diniz já definiu que essa é a posição do Sanches, né? Não sei se vocês concordam comigo. Assim. Uhum. Eu acho que para o Diniz, eu tenho essa impressão, pelo menos, essa é a posição do Sanches. Não sei quando o Marinho voltar, mas sem o Marinho, para mim, já é fato que o Sanches vai jogar aberto pela direita, independentemente de quem entre no meio de campo, quem saia, enfim, o Sanches vai jogar aberto na direita.
Isabel Nascimento, quem você tiraria urgentemente do time do Santos para domingo? Assim, eu acho que temos dois...
Poxa, tô triste que eu não sou a maior e mais importante...
Ah, desculpa.
Nossa, verdade.
A maior e melhor youtuber santista de todos os tempos.
Né? Não, é para isso agora. Que eu tô aqui, né, gente? Para ouvir...
Com o seu incrível canal parcialmente santista. quem você tiraria do Santos logo de cara, assim? Porque acho que tem dois caras que estão virando os inimigos da torcida. Felipe Jonathan, né, que com a saída do Pará virou o cara. A gente tem que detonar um lateral, como não tem o Pará, a gente detona o Felipe Jonathan, que ontem falhou no gol para mim, tá? E sim, Marcos Guilherme, que vem jogando muito mal nas últimas partidas. Né? Você consegue imaginar um Santos sem os dois, ou pelo menos sem um deles, com uma volta do Camacho,
consigo,
Moraes
com
podendo jogar, enfim. O que você faria ali?
Olha, eu acho que ontem, assim, o time do Santos realmente teve um primeiro tempo de João Paulo, novamente, né? 74 defesas nos primeiros 10 minutos, eu contei. E acho que realmente foi um
Data Bell realmente perfeito.
Data Bell é exatamente
muito
isso.
Bem até, regulado.
Até gol contra o João Paulo tá pegando. Então, assim, é um time muito desorganizado, é um time que defensivamente, é o que vocês falaram, não funcionou. Quem não sentiu falta do Alisson ontem está mentindo.
Exatamente.
Mentindo. Uhum. Porque assim, eu não queria que o Alisson fosse
embora, quando eu defendia, não, porque o Alisson é útil, não sei o quê, eu era achincalhado nesse podcast em qualquer espaço de
não
debate
por
santista.
Mim.
Só
nem
isso
por
que
mim.
Eu tenho para falar.
Duvido.
Tá bom.
Duvido, porque eu não falo mal de ninguém.
Perfeito.
Mas assim, falo pontualmente mal de alguns jogadores, mas acho que assim, a questão do Alisson é muito porque a gente não tem esse cara e ele não entende que o Baleiro é esse cara, sendo que o Baleiro é dessa posição, o Jean Mota nunca foi primeiro volante e hoje o Santos tem uma dupla de zaga e um ambiente ali, uma área sem ninguém, porque ninguém ajuda essa dupla. E o Luiz Felipe, para mim, ele é muito, para mim não, ele é lento, ele pode ter várias outras habilidades, velocidade não é a dele. Na recomposição, você pode ver, ontem meu pai, ele ficava alguns poucos momentos ligeiramente estressados e ele levantava e ele ia para a TV. E aí ele ficava apontando, olha o tempo que ele vai demorar para chegar, olha o tempo que ele vai demorar para chegar. Então assim, eu vi basicamente o jogo olhando a demora aí de tanto o Felipe Jonathan quanto também o Luiz Felipe na recomposição. É um Santos que não dá para usar, insistir no Marcos Guilherme do outro lado. A gente já viu que é Luan, saudades, que é Lucas Braga ou Marcos Guilherme nessa ponta, eles, ou é um ou é outro, e eles fazem bem essa função, pelo menos quando o Marcos Guilherme tá na ponta, que ele é designado a fazer, ele é muito melhor do que na outra, e ontem, na minha visão, o Ângelo entrou bem, o Marcos Zonardo não fez um jogo ruim, e o Ângelo entrou mais centrado, mais conceito, mais adulto, mais maduro nessa partida, que não é fácil, entendeu? Não é, de novo, enfia o garoto no jogo decisivo e toma, Ângelo, se vira. Eu veria mais Ângelo na outra ponta do que o Marcos Guilherme. Então, assim, se perguntando em termos de substituição desses dois nomes, um é clássico, tem que ser o Moraes na Copa do Brasil, não tem o que fazer, é esse mesmo, é o que você falou? Vai colocar o Wagner Leonardo? Não sei, mas eu acho que chega de improvisar. E do outro lado, sim, você pode dar mais chance pro Ângelo, porque o Ângelo tá, ele é mais habilidoso que o Marcos Guilherme, ele precisa de maturidade.
Exato. Gilfrida, a escalação ontem, da forma que o Diniz colocou o time, deixou claro que ele não confia muito em Ivonei nem em Baleiro naquela função ali, né, como volante de time. Com a volta do Camacho, isso tende a melhorar para o jogo de sábado. Mas aí talvez a gente ganhe um outro problema no sábado, que é a zaga, né, porque Luiz Felipe saiu lesionado ontem. Temos notícias novas sobre o Luiz Felipe? Ele volta, não volta? Ou teremos Robson Reis e Palha na zaga?
Não temos notícias ainda. O Santos hoje só volta de viagem, já voltou, inclusive. Chegou a meia hora aqui em São Paulo. E o Luiz Felipe só vai fazer exames amanhã. Imagino que para ele só fazer exames amanhã, ele deve ter apresentado uma melhora, né, no quadro de dor ali e tal. Mas a informação que a gente tem da assessoria de imprensa do Santos é que hoje os jogadores terão folga, só voltaram de viagem mesmo e tal, um voo que não foi muito cedo, foi ali por volta de 11h30 da manhã, então eles voltam de viagem hoje, e o Luiz Felipe deve fazer exames amanhã, mas eu imagino que antes de fazer exames ele ainda vai ser reavaliado no CT e tudo mais, para saber se teve alguma lesão. A Nádia Mauá ontem na transmissão disse que os médicos do Santos ali, o pessoal da comissão técnica, conversou que o Luiz Felipe teria ouvido um estalo no joelho.
Eu ouvi.
Então, eu acho que é um pouco preocupante, né? Ainda mais se ele, de fato, for fazer exame. Agora, o que me chama atenção, eu não estava aqui no último podcast, aliás, faz uns dois podcasts que eu não estou aqui já.
Tá fácil sua vida, né?
Não, na verdade, eu estou trabalhando no horário um pouco alternativo.
Ah,
né?
Folga sim, né, André? A gente está aqui todo... André é chefe e está aqui todo podcast.
Mas é por isso que ele é chefe ou não?
Trouxe a família. Ele trouxe até a família no último podcast.
Exato,
foi sensacional.
Meu filho apareceu.
A família ainda dele tem um baita de um bom gosto no YouTube. Você não tem nem ideia.
Ah, eu posso imaginar. Mas, assim, eu tenho uma crítica a fazer. Eu já critiquei algumas vezes aqui o departamento médico do Santos e tudo mais. Não diria nem o departamento médico, porque às vezes a gente tem uma impressão errada de que a culpa de lesão é do médico, né? Mas o médico, na verdade, ele só faz o diagnóstico ali, né? O cara não se lesiona por causa do médico. Ele se lesiona por carga errada de treinamento, por desgaste físico e tudo mais. Agora, eu considero muito preocupante um time que perde seu melhor zagueiro com uma lesão grau 2 num treino, tá? Que é o caso do Kaique, sendo que Ele não jogou contra o Libertad na semana em que ele se machucou, porque ele se machucou depois do jogo contra o Libertad num treino no CT, uma lesão grau 2 na coxa, que deixa ele fora de ação por um mês. Isso já tinha acontecido com o Zanocello, que também teve uma lesão muscular na coxa durante um treino. Então, assim, tem algo errado.
Não, e outros jogadores que se lesionaram em treino, né? O próprio John se lesionou em treino, mais alguns.
O John se lesionou em treino. O Marinho teve esse hematoma num treino durante uma recuperação de lesão. Então, assim, eu não sei dizer o que, eu não sou especialista, não sou médico, não sou fisioterapeuta, não sou fisiologista, mas, assim, eu acho que é impossível não ver algo errado nesse processo aí de treinamento do Santos. Não sei se é carga que está excessiva, é porque não dá para o Kaique ficar uma semana sem jogar, nem viajar com a delegação para o Paraguai, porque ele estava suspenso do jogo de volta contra o Libertad, e aí ele tem uma lesão grau 2 na coxa durante um treinamento. Treinamento você não pode, né? Você tem que dosar ali, você tem que acompanhar, enfim, é só essa coisa pontual que eu queria falar. Vocês falaram de lesão e tal, do Luiz Felipe, e eu lembrei que eu não estava aqui no último podcast e queria falar sobre o tema.
E eu vou te botar numa fogueira agora, Bruno. Ouvi muito ontem na Santos Twitter a acusação, entre aspas, de que Marcos Guilherme seria o queridinho de Fernando Diniz. Dá para falar que já dá para cravar esse apelido no Marcos Guilherme ou ele não tem outras opções, melhores opções, você acha?
Olha, eu já não sei se isso é bom ou é ruim, mas eu me tornei um pouco cético, assim, quanto a essas crenças de, o técnico tem queridinho, assim, e tal. Coisas que o futebol tem, assim, né? Pô, o técnico... Cara, eu acho que o Marcos Guilherme tá pro Fernando Diniz, como vários outros jogadores estão para outros técnicos, não por ser o queridinho, mas eu acho que ele tem a confiança do Fernando Diniz. Eu vejo assim. Eu acho que ele é esse cara. E eu não acho que ele seja o culpado pelos problemas do Santos. Na verdade, eu acho que o erro é o Diniz escalar ele no lugar errado. Eu acho que esse é o grande problema, porque ele já desempenhou bem pelo Santos jogando pela esquerda, e agora ele está jogando ontem, pelo menos ele jogou como volante. E sim, o próprio Diniz falou que ele já jogou assim em outras oportunidades. E aí eu acho que é o erro. Porque assim, o que eu penso é, pô, se ele tem no banco diversas outras opções e mesmo assim ele opta por um jogador que não está desempenhando bem, aí eu entendo. Mas ele olha para o banco e ele não tem tantas opções assim. Ainda mais na Copa do Brasil. Por exemplo, o Felipe Jonathan ontem. Eu acho que o Felipe Jonathan tem que sair do time. Mas ontem ele não tinha opção.
Não tinha. A opção, o reserva era o menino que veio do Corinthians, como chama ele?
Isso, o Lucas Pires.
Lucas Pires.
Exato.
E ninguém então, sabe assim, direito.
Não, até ontem, na hora que o Luiz saiu, quem entrou foi o Robson Reis. Que às vezes se eu cruzar na rua eu não ia saber ainda quem é. Então, são pessoas jovens, né, assim, e às vezes nem tão jovens, né, pro Santos 21 anos é quase um idoso, e quando você olha para um cara que entra nesse tipo de jogo com 21 anos, isso é péssimo, porque um erro que ele faz, ele pode ser marcado por um tempão quanto a isso. As pessoas falaram, o Giamotta errou pra caramba, cara, mas no primeiro tempo o melhor atacante do Santos foi o Giamotta, e eu não entendo o medo que esse time tem de finalizar, na hora de finalizar, parece que tem um monte de pituca, não na hora de marcar nem de armar. Mas assim, eu lembro muito que a bola sobrava pro pituca e a gente queria chorar, porque não era bom em finalizar. Mas assim, o Santos cruza, que é uma beleza. Sempre, cruza e cruza. Cara, na hora de finalizar, ninguém bate pro gol. E como que... Eles quase fizeram um golaço de cobertura. Como que eles fizeram? Foi super premeditado? Não! Chutando, arriscando, tentando de fora da área. O Santos não tenta de fora da área. E, além disso, você tem minimamente o Sanches de bola parada. Acho que a gente até pode comentar essa nhaca de bola parada, mas até falando da bola parada ofensiva, precisa melhorar. E a gente comentou, né, Bruno, bastante sobre os treinamentos de falta, mas é um time que precisa olhar para essa bola parada. Tanto não é só falta, é escanteio, é cruzamento, é conseguir fazer esse tipo de agressividade, porque se você não consegue chegar lá na frente, pelo menos dessa forma você minimamente agride o outro time. E o Santos hoje, ontem também, isso acaba indo mais no Diniz. Pô, a gente estava perdendo já de 1-0. O Atlético estava bem melhor que o Santos e insiste na saída de bola Diniz. Eu sou muito contra isso. Eu entendo que ele tem um planejamento de jogo, mas você está fora de casa, você está jogando mal. Cara, o João Paulo se arriscou muitas vezes de maneira desnecessária. Sei, ontem eu realmente não gostei da tática do Diniz, não, e me irrita muito ver ele tão agressivo e maluco dentro de campo, sabe? não é uma coisa que me agrada como torcedora. Eu não sei, às vezes, se ele tá contra o time ou com o time. É óbvio que ele tá com o time. Mas, assim, me incomoda. Eu não gostaria de ser de um time que é tratado dessa forma.
É, porque, assim, você vê aquele monte de grito, assim. Será que os jogadores estão fazendo tanta coisa errada em relação ao que ele pediu inicialmente? Ou, enfim, não consigo muito bem... E acho que até essa situação agora da gente estar sem as torcidas, né? Você percebe mais os gritos durante o jogo, que talvez até seja uma coisa comum, mas o Diniz realmente em alguns momentos extrapola, aparentemente, ali, né? E até o caso do ano passado em São Paulo deixou isso com uma certa fama com ele de ser um cara estourado demais durante as partidas. Mas eu queria só, assim, voltando para o nosso tema inicial do podcast, recuperando uma coisa que você falou agora, Isabel, eu queria falar dos cinco motivos para acreditar que o Santos pode vencer o Flamengo. Um ponto que eu queria falar aqui era sobre Carlos Sanches, que ontem jogou muito mal. Eu sou super fã do Carlos Sanches, assim, sou time Sanches até o fim. Mas ontem jogou muito mal e ainda fez aquela coisa no final, quando foi substituído ali, de jogar a faixa de capitão no chão. Depois ali ele mostrou que aprendeu muito bem com a escola Marinho de pedido de desculpas no Instagram. Fez ali um pedido de desculpa todo bonitinho, não sei o que e tal. Mas, assim, existe a esperança de que o Sanches faça boas partidas e se recupere. Vocês também têm essa esperança? É um motivo para acreditar que o Santos pode jogar melhor no sábado?
Eu vou deixar a otimista Bel começar, porque eu tenho certeza que ela vai me trazer boas ideias para acreditar que o Santos...
Não, não vou não. O que eu acho é que quem errou com o Sanches foi o Santos. Porque o Santos precisa muito mais do Sanches do que ele pode dar para um cara que ficou 8 meses parado. É insano um cara desse jogar 19, 20 partidas seguidas, sabe? É um Santos que simplesmente, a partir do momento que entrou o Sanches, se debruçou em cima de uma dependência de um cara que não aguenta e que é normal que ele não aguente. É óbvio que ele não vai jogar bem. O cara está exausto. Ele tem 36 anos. Ele parou quase um ano por lesão de joelho. Ele sabe que uma entrada pior, ele pode parar e encerrar a carreira. É o que me incomoda, é que, assim, ainda mais sem o Marinho, que era outra presença experiente, craque da equipe, quem a gente joga a responsabilidade, hoje, você vai olhar aqui, quem tem a responsabilidade dos jogos? Quem é o capitão? O Alisson também foi embora, os dois zagueiros também foram embora. Putz, você vê o Santos indo embora, a faixa de capitão vai pro Jean Mota. Se ele não tem perfil de capitão, não tem, nunca teve, tá tudo bem, cada um tem seu perfil. Então, acho que, assim, eu entendo essa questão do Sanches, sim, mas eu acho que o Santos errou muito, no sentido que não era pra gente depender tanto, assim, desse cara. Estão chegando inúmeros reforços, eu espero que daqui a 2 semanas, eventualmente, a gente tenha o Tardelli, porque minimamente pode se tornar, eu discordo da contratação por ser um cara mais velho e tudo isso, mas me incomoda, sim, essa questão do Santos, como a gente está usando o Sanches de maneira desenfreada até o momento que a lesão possa se agravar e a gente perde ele para o resto da temporada.
Gilfrida, você acredita em Sanches ainda? Como é que você, vendo o dia a dia do clube, imagina, até assim, vi muita gente ontem comentando achando que aquele gesto do Sanches poderia ser um sinal até de rebelião contra o Fernando Diniz. Você acredita nisso?
Olha, eu acho que... Eu discordo um pouco da Bel, não acho que o Santos se debruça no Sanches, assim, o Sanches vai resolver todos os meus problemas e tal. Eu acho que isso, na verdade, é algo que... Não é que parte da torcida, assim, mas eu acho que a torcida tem esse sentimento porque ele é a única referência dentro de campo, assim. Mas não tem como tirar ele do time titular, porque vai dar um descanso para ele e tudo mais. Eu concordo que é possível dar um descanso para ele, como foi dado contra a Juazeirense no jogo de volta, né? Hoje ele é esse cara, né? É o ônus de você ser o melhor jogador do time. Ele tem esse ônus agora. Então, assim, eu acho que eu até critiquei no Twitter, eu acho que é super compreensível a irritação dele, super compreensível, assim, porque deve ser difícil você tentar e não conseguir fazer o que você quer, porque eu concordo com a Bel quando ela diz que ele, pô, tá cansado, tá desgastado, tá jogando muito e tudo mais, ainda mais por estar jogando numa posição que é desgastante, ele fica toda hora tendo que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, e eu acho que ele acaba não fazendo bem nem na frente, nem atrás, quando ele joga nessa posição, mas, enfim. Então, eu acho super compreensível, mas ele não pode também perder o controle, porque ele carrega o ônus de ser o exemplo desse time. Então, no momento que ele arranca a faixa de capitão e joga no chão, pode não significar nada, né? pode não significar nada. Como pode significar o que muita gente está dizendo nas redes sociais. Significar uma perda de vestiário, significar uma irritação com o técnico. Ah, quando ele se desculpa, ele só se desculpa com os companheiros e com a torcida, não se desculpa com o técnico. Lá atrás, quando foi o Marinho que fez com o Ariel Holan, nossa, o Marinho foi massacrado, porque é um absurdo, que não sei o quê, quer derrubar o Holan, blá, 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 blá. Então, assim, pode não ser nada. E eu tendo a acreditar que é só uma irritação do Sanches. Eu sou um pouco contra essas teorias da conspiração, assim. Mas eu acho que é natural e é do ser humano você, às vezes, estar insatisfeito com algumas coisas do seu trabalho. Acho que todo mundo aqui já esteve, né? Uhum. Só que a gente não é avaliado pelo grande público. O cara ali está sendo avaliado. Então, toda a atitude dele no seu trabalho, se você, sei lá, tem uma hora de almoço e começar a fazer 2 horas todo dia... Pode ser só uma preguiça ali, mas também pode ser que você está insatisfeito com o seu chefe, você está ali, né, não fazendo corpo mole, mas, pô, é um sinal da sua insatisfação. E o Sanches pode ser um sinal de alguma coisa, claro. E ele dá brecha para isso ao arremessar a faixa de capitão no chão. É, que é um, assim, eu achei que foi uma reação muito, muito exagerada dele para um cara experiente como ele, que nunca tinha feito isso no Santos e com certeza já ficou irritado muitas outras vezes. É, e assim, sobre vencer o Flamengo, eu já posso trazer aqui os motivos para acreditar, ou Amaral? Acho que já dá para falar sobre isso, né?
Manda.
Posso começar? Você não quer começar, Bel? Começa você.
Eu não tenho. Meu pequeno motivo é: espero que Bruno Henrique não melhore até sábado.
Não, vamos lá. Eu acho que, primeiro, como eu disse antes da gente começar a gravar, o futebol é jogado, né? Então, se o Santos não tem chance de ganhar o Flamengo, já dá W.O. Do Flamengo, já dá W.O. Nem entra em campo no fim de semana, né? Pronto, não entra em campo. W.O., 3-0 pro Flamengo, não passa por esse constrangimento. É. O Santos tem chance de ganhar, primeiro, por isso. O jogo só acaba quando termina, digamos assim. O Santos tem condições de ganhar, por quê? Mesmo numa fase complicada, eu vejo lampejos de um bom futebol e, de repente, com a volta do Camacho, o Santos pode apresentar esse bom futebol e um pouco mais de consistência defensiva. E o Santos vai jogar contra um time que vai deixar o Santos jogar também, né? O Flamengo, acho que foi até não sei se foi o Janir ou o Caê, dois repórteres, o Janir já mais chefe, digamos assim, mas com uma grande experiência na reportagem, o Caê, setorista do Flamengo Hoje, um dos dois tweetou essa semana, é que o Flamengo do Renato Gaúcho, ele é meio franco atirador, assim, né? Ele não... Ele é muito forte ofensivamente e tudo mais, mas ele não tem tanto o controle das partidas como o Flamengo do Rogério Ceni tinha. Então, acho que o Santos... esse é mais um motivo para o Santos acreditar que pode ganhar do Flamengo.
Eu acho que assim, o time do Flamengo é melhor que o time do Santos, tem uma estrutura melhor, tem um banco melhor, está focado em outros campeonatos, né? Por mais que tenha, claro, a vontade de ganhar o brasileiro, mas é o atual campeão. E, então eu acredito muito que o time do Santos é o que um pouco sobre o que o André falou, né? O Sanches vai querer jogar melhor, o time do Santos pode ganhar do Flamengo. Por exemplo, ano passado, no início do ano, a gente fez um 3-1 em casa para o Atlético Mineiro, porque tudo aconteceu. Porque simplesmente o goleiro deles foi expulso no primeiro minuto de jogo, e aí entrou o Vitor falha. Na falha do Vitor, o Santos ele estava com 7 desfalques de Covid. Depois, assim, não sei, é o da tabela, né? 7 desfalques de Covid, o Santos estava naquele jogo. E mesmo assim... O Galo estava melhor do que estava agora, tipo, assim, estava o melhor momento do Galo. E tudo se destruiu naquela partida. E isso pode acontecer. Foi um 3-1, cara. Foi um dos vídeos mais felizes que eu tava. Porque começou, o Galo estava amassando o Santos. Aí depois da expulsão, e aí foi o gol de Arthur Gomes numa falha do Vitor. Então é isso, é o que você falou, é futebol, pode acontecer.
Eu acho que esse é o motivo, acho que dá para a gente citar aqui. Assim, o Santos pode acontecer uma zebra, né? Porque no fim das contas, hoje, o Santos ganhar do Flamengo é uma zebra, mesmo jogando em casa. Podemos ter uma reação positiva de Sanches nessa partida. O Santos terá Camacho, que pode fazer com que Fernando Diniz seja menos invencionista e faça um time um pouco mais com cada jogador jogando em sua posição. E o que mais, hein? O que mais a gente pode pensar e acreditar que o Santos pode...
Então, a chance de
reforços estrearem, o Jofrida? Nenhum deles tem condição.
Eu acho que o que mais poderia ter condição seria o Léo Batistão, né? Uhum. Condições físicas, eu digo. Ele é um cara que se cuida bastante, assim, vinha treinando mesmo sem estar jogando, mas eu não sei se a documentação da China vai chegar a tempo, porque, para quem não leu a minha matéria dessa semana, como é que funciona, né? A Federação Chinesa, de fato, não mandou o certificado de transferência internacional do Léo Batistão, que é o famoso ITC, que é um número lá que o Santos tem que colocar no sistema da FIFA para poder registrar o jogador na CBF. E aí o Santos juntou um dossiê, entregou esse dossiê na mão da CBF, e a CBF foi à FIFA para pedir a liberação, o registro provisório do Léo Batistão, enquanto ele resolve esse imbróglio com o Wuhan da China. Só que o prazo para que esse registro provisório saia é de até 7 dias. Então, acho que esse pedido foi feito na segunda, salvo engano. Assim, tem uma chance, porém, eu diria que é pequena, assim, porque não sei se o prazo de 7 dias é a partir do momento que o pedido é feito, ou a partir do momento que a FIFA, de repente, emite um protocolo lá para, enfim, essas burocracias internas que tem em qualquer lugar que você vai fora do futebol, tem no futebol também. E como o Léo Batistão tem um imbróglio lá, uma burocracia para resolver lá na China, da rescisão dele com o Wuhan, então não é algo muito simples. Eu acho que é difícil que ele jogue. O Diego Tardelli ainda está recuperando, ficou só na academia durante a semana, ali no começo da semana, deve ir para o campo já. Marinho, acho muito pouco provável, ele deve voltar a treinar com os companheiros no fim de semana, tá? Voltar a treinar com os companheiros já depois, com os companheiros no fim de semana não, porque os companheiros vão jogar, mas com quem não for jogar só no fim de semana. Então.
E o nosso novo xerife?
Nosso novo xerife Emiliano Velasquez, é dele que se fala, é aguardado ainda para exames médicos, portanto, ainda sem jogar no fim de semana, já estamos na quinta-feira, ainda precisa assinar, ser anunciado. Quem teria mais chances, e pode ter, é o Jandrey, mas eu acho que não é a nossa maior preocupação
no
momento.
Não é o nosso caso. Ou seja, é o que tem.
É o famoso. É o que tem para o momento. É o que tem mais ou menos, né? Porque o Diniz tem a chance de mudar, né? Pode colocar o Moraes, vai voltar o Camacho. Então, assim, eu acho que essas duas mudanças podem fazer alguma diferença, mas também o meu lado frio diz que a entrada do Moraes
racional.
E a volta do Camacho racional não vão transformar o Santos no novo Barcelona. Danilo Bosa pode jogar.
Mas também o seu lado também não deve dizer que ele vai jogar, né?
E
o seu lado frio e calculista.
Eu concordo com o Abel em relação ao Ângelo, e eu achei que o Ângelo entrou bem ontem também, jogou pouco, mas assim, se o que o Santos quer tentar fazer em alguns momentos é meter a bola na área, cruzar, fazer jogadas pelas pontas, ele entrou fazendo bem isso. E eu até achei ontem que ele estava maiorzinho, assim, mais forte. Da última vez que eu me lembrava, eu falei, caraca, o Ângelo é muito pirralho, né, cara? Mas ontem eu achei ele mais fortinho. Assim,
mas também, André, não é colocá-lo aos 40 minutos.
Exato.
Tomando 3-0 do Flamengo, entendeu? Então dá uma chance para ele jogar a partida, não simplesmente entregar, salva a partida, deixa ele jogar a partida.
Concordo.
Eu tenho uma impressão, assim, para mim é claro que, tá claro, assim, que o Diniz não vê no Ângelo as mesmas características do Marinho. Eu acho que o Ângelo seria o substituto pro Marinho, né, o substituto direto, assim, se no mundo ideal ele seria o substituto do Marinho. Mas tem algo que eu não sei, não sou capaz de dizer o quê. Tem algo que o Diniz entende que o Ângelo ainda não faz, que o Marinho faz. Para mim isso é claro. Não sei se é algo tático, não sei se é com a bola nos pés, não sei. Enfim, o que eu ouvi sobre a...
No momento é entrar em campo, né? É uma coisa que o Ângelo está fazendo um pouco mais constante do que Marinho.
O que eu escuto muito sobre Ângelo e Diniz e tal é que o Diniz cobra muito o Ângelo nos treinos, alegando que, assim, ele tá lá no profissional, então ele vai ser cobrado como jogador profissional, independentemente de ter 15, 16, 17, 18, 20, 30 ou 35 anos. Eu entendo que o Diniz ainda vê algumas deficiências táticas no Ângelo, para o estilo de jogo, para o padrão de jogo que o Diniz quer. E por isso que ele não entra mais tempo nos jogos. Eu, pelo menos, vejo assim, o Diniz teve um jogo com o Marinho mesmo, que ele gritava que nem um maluco na beira do campo, que era para o Marinho fazer tal coisa, o Marinho não fez e o Marinho saiu. Então, o meu feeling, e juntando, ligando os pontos, eu entendo assim, que para o Diniz, o Ângelo ainda não faz o que ele quer que o jogador de beirada faça.
E que o Marcos Guilherme faz, né?
Não, porque o Marcos Guilherme não tá jogando na beirada, né?
Exato, mas muitos não jogam na beirada.
Exato.
Isso que eu acho bizarro.
Não, né? Mas é que em geral ele tava colocando o Marcos Guilherme no lugar do Marinho também, né? Ou ele é o
Piranha, mas não pra, mas não pra jogar na beirada. Porque eu acho que o Diniz, na cabeça do Diniz, ninguém faz o que o Marinho faz. Uhum. Ou ele nem gostaria de jogar como o Marinho joga, só que ele não tem como tirar o Marinho do time. Então, quando ele não tem o Marinho no time, ele aproveita e joga como ele quer jogar. Existe essa possibilidade também, né? Que talvez a gente não tenha pensado nisso antes. Será que o Diniz gosta de jogar com dois caras de beirada? Ou será que ele prefere jogar com dois atacantes, igual ele tem jogado? Com um centroavante, o Marcos Leonardo e o Lucas Braga. Existe esse mundo também, né? Agora, eu tô curioso para saber por que a Bel tá sentada no chão. É uma curiosidade que eu tenho. É um...
Mesmo acontecimento do último podcast. Eu começo em pé e depois a bateria acaba, eu tenho que vir pro chão.
Ah, é perfeito. Isso. Eu não tava no último podcast, então... Não,
achei que fosse alguma crendice, alguma...
Achei que fosse um ritual, assim, pós-almoço.
Ritual.
Almoça e senta no
não,
chão.
Não, você não comi ainda. É porque tá aqui, ó, tá carregando. Então aí eu tive que vir pra cá. É isso, perfeito. Por exemplo. Porque senão, sabe essas pessoas que não se preparam pro podcast, daí o computador desliga... Pessoas iniciantes
do
podcast, sabe?
Sim, eu até pensei que fosse alguma simpatia para o Santos vencer, mas aproveitando isso.
Não
está
dando certo, né? Vou me jogar no chão da próxima vez.
Pois é, exatamente. Um outro motivo para a gente acreditar que o Santos pode vencer o Flamengo é o sobrenatural. Então, faça a sua simpatia, pendure a sua camisa do Neymar ao contrário, inventa alguma coisa aí. Não sei qual é que você faz para o Santos vencer. Eu, por exemplo, sempre quando eu ia ao estádio ver jogo do Santos, eu sempre ia com a camisa que eu usei na final de 2002. O Bel nem era nascido, tadinho, em 2002. Mas, enfim, a camisa que eu usei lá, que era uma camisa número 9, na época, eu acho que eu nunca vi o Santos perdendo nenhum jogo com aquela camisa. Quando eu ia contra a camisa, o Santos perdia. Então eu vou vestir aquela camisa lá, ou então talvez eu não vista, porque senão ela vai perder a invencibilidade, vai tirar
toda a magia, toda a sua
magia daquela
nela.
Camisa. Eu vou até vestir outra. Mas pense em alguma aí para você ajudar também o Santos, que pode ser um dos motivos para isso. Temos um motivo de que Bruno Henrique ontem saiu lesionado e talvez não jogue, o que diminui a chance de leilo esse.
A gente tem o treino do Flamengo. O Flamengo vai treinar provavelmente amanhã e sexta. Sempre tem chance de uma lesão. Um desconforto, uma sobrecarga. Poxa vida, pode acontecer.
Não, até assim, não queremos o mal de ninguém.
Você falou para fazer então para o Santos. A gente também
O Renato pode querer poupar alguns jogadores, né? De repente.
Exatamente. Olha, acho que a lesão do Bruno Henrique ontem foi um sinal de que o time está começando a se desgastar.
Elenco curto é complicado, Renato.
Curto, exatamente. Ontem, vendo o segundo tempo do jogo do Flamengo que eu vi aqui, gente, no banco do Flamengo, assim, metade dos jogadores ali seriam titulares no Santos. Metade.
Se não todos.
Pena da Keke ontem, hein, André? Tava no primeiro tempo, daí ela postou assim: nossa, que baita primeiro tempo. A Keke, pra quem não sabe, é a nossa voz da torcida gremista. Nossa, que baita primeiro tempo. Primeiro tempo de respeito. Eu falei, A hora que eu li, eu falei: pô! Aí fui assim: primeiro tempo de São Paulo e segundo tempo do Flamengo. Aí, infelizmente, não vi os dois gols do Fortaleza, grande Fortaleza, empatando o jogo. Mas. Infelizmente, ontem não deu para o Grêmio com um a menos, hein?
Eu acho que a gente já citou quatro motivos, então eu vou puxar o quinto motivo de um ex-presidente santista, que eu, como eu não tenho certeza de qual deles é, mas acho que foi Modesto ou Pérez, foi o Pérez. O Santos é uma fênix. O Santos é uma fênix.
Foi o Pérez.
Então, o quinto motivo é esse. O Santos é uma fênix e nada impede que ele renasça sábado, bonito.
Meu Jesus.
Seu palpite, Isabel, já que você não acredita que o Santos é uma fênix.
Eu não acredito. O Santos toma gol do Flamengo. Tenho certeza, assim, acho que é muito difícil a gente não tomar gol do Flamengo. Mas vou torcer pela...
Minha preocupação, visto o jogo de ontem, primeiro tempo, principalmente, e o jogo contra o Libertad, será que a gente vai conseguir chutar gol? Tem jogo que a gente não chuta gol, né?
Meu Deus. Eu achei que você fosse falar quantos. O Santos toma agora. Sabe quantos?
Também.
Difícil. Se o Santos ganhar, eu não acho que o Santos ganha. Eu acho muito difícil. Eu acho que o Flamengo ganha. É, sendo sincera, o Santos não tá no momento que consiga ganhar do time do Flamengo embalado desse jeito. Mas eu não quero apostar numa derrota, porque é contra os meus princípios. Então a gente vai no famoso nhaca, né? Famoso
não é uma aposta. Vamos pensar que não é uma aposta. É assim, é o que você, com as informações que você tem em mão, acredita que será o resultado para tirar essa.
Não, mas eu não posso. Porque eu apostar, minimamente eu falar esse resultado em voz alta, traz todo o sistema de superstição que você estava contando.
Ah, garota, muito bem. Então, aí temos uma superstição.
Não pode emanar esse tipo de informação. Então eu vou num 2-2.
Muito bem. Isso é uma coisa que eu lembro de frases de Paulo Coelho, etc., que é aquela coisa. Se você quer alguma coisa, se deseja alguma coisa, você precisa repetir essa coisa várias vezes. E aqueles picaretas de neurocientista... Eles falam isso sempre pra gente. O Santos vencerá. E aí o Santos vence, como num passe de mágica. O universo conspira a seu favor. Bruno Jufrida, seu palpite.
Meu palpite.
O meu, pra te livrar de questões, o meu é 2-0 Flamengo. Acho que o Santos não vai ganhar.
É o meu. É, mas eu vou mudar, então. Já que esse é o seu, eu vou apostar em 3-1 pro Flamengo.
3-1 pro Flamengo.
Apesar de ter 5 motivos para a gente acreditar na vitória do Santos...
Exatamente.
Eu acho que...
Tem 3 para acreditar na vitória do
isso,
Flamengo.
Exato. Tem 7.218 para acreditar que o Flamengo vai ganhar do Santos. Então, infelizmente, eu sei que o torcedor...
O Santista vai querer se matar depois desse podcast.
Não. A gente tem...
Então, estamos pontos positivos aqui. Camacho volta.
O problema são os negativos, não são os positivos.
Exato. Sanches vai acordar, esperamos. Vamos torcer para que alguma coisa aconteça nas próximas 48 horas. Estaremos lá, querendo ou não, no sábado, às 19 horas, ligados na frente da TV.
Um bando de bobão.
Pois é, mas vamos ver se a gente consegue ser feliz um pouco. Ficamos por aqui, você pode ouvir o GE Santos nas suas plataformas digitais, no Globoplay, no GE, em todos os seus navegadores preferidos de podcast, aplicativos de podcast.
Os agregadores de podcast.
Agregadores, obrigado, estava me fugindo
dessa palavra. De nada.
Agregadores. O Bruno Gilfrida, que quando era jogador, era um jogador agregador também. Não arrumava confusão.
Agregava Gatorade, agregava água.
Que isso, que absurdo.
Quando ele botou o Palmieri no banco, ele era agregador também, foi lá, falou com o Palmieri, não ficou fazendo confusão. Mas enfim, os seus agregadores, e é isso, eu me despeço. E Isabel Nascimento se despede também, a maior e melhor...
Ai,
youtuber do Santos em todos os tempos, com seu emparçamento santista.
Bom, espero que um dia a gente faça um podcast e volta ao podcast animado, né? Que realmente o Santos não tá animando, porque é o que a gente fala, não é simplesmente perder, né? Não ver evolução. Mas vou esperar que os reforços aí ajeitem esse Santos, que eu tô cansada dessa placa aí em construção, né? Quero que a ponte Santos seja concluída e que ela chegue a algum lugar. Ficou bonito isso, né? Mas que nesse momento a gente só está nessa obra, que passa a prefeitura, passa a governo e fica sempre em construção. Então é isso, espero que na segunda-feira nós estejamos um pouquinho mais felizes.
Bruno Gilfrida, que aliás o seu xará Bruno Gutierrez acabou de subir uma nota no GE.globo dizendo que o Shakhtar Donetsk fez consulta a respeito de Gabriel Pirani.
É isso. Meu Deus do
céu. É isso, né? Isso é o Santos.
Esse é o Santos.
Seu adeus fica como?
Meu até logo fica dizendo que, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não vinha. Sábado estarei na Vila, tá? Sábado estarei na Vila. E quem sabe no nosso próximo podcast, que deve ser segunda-feira, né? Não vamos falar sobre isso. Sabe no nosso próximo podcast eu esteja aqui também para falar de uma vitória do Santos e que os nossos palpites estejam errados.
É isso, galera. Um abraço e até sábado ou domingo ou segunda. A gente não decidiu ainda quando a gente vai gravar. Depende do resultado, né? A gente nem grava. Um grande abraço a todos. Até mais.
Pelé, 2 na barreira, correu, rei, atirou. Gol!
O cara
mandou
ação, sambou com ela, sambou com ela, botou na frente a pênalti. Olha o Santos chegando a chance de mais um gol. Gol! Pode bater de